hoje no Giro pro Guaxupé, Dr. Sócrates morre aos 57 anos em São Paulo e a gente vai ouvir aqui no Giro pro Guaxupé uma entrevista, que ontem foi reprisada inclusive no programa da Marília Gabriela, uma entrevista muito legal com o Dr. Sócrates, que ele fala sobre vários assuntos polêmicos. Foi um pouco depois de ele ter saído da primeira internação dele, agora recentemente, finalzinho de outubro, começo de novembro. Então praticamente uma das últimas entrevistas dele aí à TV, né? E a gente vai reprisar aqui para a gente ouvir a primeira parte aqui da entrevista do Dr. Sócrates, que faleceu aos 57 anos em São Paulo, às 4h30 da manhã do domingo.
Falaremos sobre o título do Corinthians, o campeão brasileiro pela quinta vez.
É, e o ministro do Trabalho, o Cai Não Cai da República, o Isaac Newton do Ministério, entregou o cargo, é o sétimo ministro afastado por suspeitas de corrupção.
Primeira página, as principais notícias do Brasil e do mundo.
Folha de São Paulo, Lupe é sexto ministro de Dilma, na verdade é o sétimo de Dilma cair sob suspeita.
O Estado de São Paulo, Carlos Lupe pede demissão e PT já disputa o ministério.
O Globo, cai o sétimo ministro de Dilma.
Correio Brasiliense, demissão por justa causa, no caso Lupe.
Valor econômico, indenização a elétricas pode custar 47 bilhões de reais.
Brasil Econômico, máquina de vendas tem 200 milhões para aquisições no sul do país.
A tarde de Salvador, cai o sétimo ministro de Dilma.
Jornal da Tarde de São Paulo, Timão, Penta.
Gazeta do Povo de Curitiba, Lupe é o sétimo ministro a cair no governo Dilma.
Jornal do Comércio do Recife, a dor de uma cidade.
Uma coisa, a comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono, é um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Cidadania e utilidade pública. O Giro por Guaxupé.
Vasco não passou de um empate por 1-1 com o Flamengo neste domingo no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro e ficou com o vice nacional. Já o time rubro-negro garantiu uma vaga na Taça Libertadores da próxima temporada. Com o empate, o Vasco terminou a competição com 69 pontos, dois a menos do que o Corinthians, que ficou no 0-0 com o Palmeiras e conquistou seu quinto título nacional. O Flamengo, por sua vez, ficou na quarta colocação. O São Paulo quase salvou toda uma temporada inteira neste domingo em Mogi Mirim, no interior paulista. Venceu por 4-1 o time reserva do Santos, sem Neymar e até o técnico Muricy Ramalho, por apenas um resultado. Não alcançou nesta última rodada do Campeonato Brasileiro o improvável quinto lugar e a vaga na próxima Libertadores da América. A presidente Dilma Rousseff, durante uma entrevista, elegeu a economia como prioridade absoluta de sua gestão. Ela tem duas obsessões: criar as condições para o Banco Central reduzir a taxa de juros e evitar que o Brasil, em meio à crise internacional, cresça abaixo de 3% ao ano. Para atingir esses objetivos, no primeiro ano de mandato, a presidente pôs a política em segundo plano, cortou emendas de parlamentares ao orçamento e deixou claro que repetirá a dose em 2012. Atenção para as vagas no Cine. Teremos a vaga de açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de pizzaiolo, assistente de vendas, auxiliar de manutenção, babá, balconista, barman, bloqueador de calçados, caixa, camareira, caseiros, chapeiro, costureira, costureira de calçados, cozinheira, cuidador de portador de necessidades especiais, doméstica, eletricista, faxineira, garçom ou garçonete, gerente de RH, instrutor de informática, lavadeira, mecânico de autos eletricista, mecânico industrial, mensageiro, motoboy, preparador de calçados, projecionista, recepcionista, repositor, representante comercial, segurança, serralheiro, serviços gerais e vendedores. O Cine de Guaxupé fica na rua Tiradentes, número 19, no centro. O telefone é 3559-1139. O telefone é 3559-1139. Previsão do tempo para Guaxupé nesta segunda, dia 5/12/2011, é máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A recente passagem de uma frente fria que ainda está parada no mar ao largo do litoral sul da Bahia ainda favorece a formação de nuvens bastante carregadas sobre o norte e sobre o leste do estado de Minas Gerais. Nessas áreas chove a qualquer momento do dia, intercalando períodos com sol. Ainda pode chover com moderada a forte intensidade. Na capital, no sul do estado, no Triângulo Mineiro e também na zona da Mata de Minas, o sol aparece um pouco mais forte e a temperatura tende a subir ao longo do dia. As pancadas de chuva acontecem principalmente a partir da tarde, por causa do aquecimento. Em Belo Horizonte, mínima de 17, máxima de 27 graus. Camila Ramos, da Climatempo, Meteorologia.
Notícia.
O torcedor corintiano mais ilustre do país, o ex-presidente Lula, divulgou nota de pesar e solidariedade pela morte do ex-jogador de futebol Sócrates. No breve texto, Lula ressalta que o doutor Sócrates foi um craque no campo e um grande amigo, exemplo de cidadania, inteligência e consciência política, além de seu imenso talento como profissional de futebol. Para Lula, Sócrates deixa uma contribuição generosa para o Corinthians, para o futebol e para a sociedade brasileira, que jamais será esquecida. Torcedor do Santos, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que já nesta segunda-feira entrará com requerimento de homenagem e pesar para Sócrates. Suplicy lembrou da atuação política de Sócrates e da afinidade dele com o Partido dos Trabalhadores.
Uma pessoa que, inclusive no Corinthians, como líder do movimento chamado Democracia Corintiana, teve um papel fundamental para estar resguardando melhor os direitos dos atletas. Ele, inclusive, foi membro do PT numa ocasião, né? Chegou até a ser cogitado para ser candidato a prefeito de Ribeirão Preto, tudo pelo PT, mas acabou não acontecendo, mas era um companheiro nosso.
Secretário de Comunicação do PT e torcedor do São Paulo, o deputado federal André Vargas ressalta que Sócrates escolheu um dia especial para se despedir dos brasileiros, exatamente na última rodada do Campeonato Brasileiro.
Exatamente num dia especial, ele dá adeus, mas certamente também estará do outro lado da vida ainda sorrindo no dia de hoje. Estamos vendo nos campos de futebol a manifestação de todas as torcidas pela saudade e o vazio que Sócrates deixa.
A presidente Dilma Rousseff também emitiu nota oficial pela morte de Sócrates. Segundo Dilma, o Brasil perde um de seus filhos mais queridos. Nos campos, com seu talento e seus toques sofisticados, foi um gênio do futebol, a ponto de ser considerado o melhor jogador sul-americano de 1983 e ser escolhido pela FIFA em 2004 como um dos 125 melhores jogadores vivos da história. A nota segue dizendo que Sócrates foi um brasileiro atuante politicamente, preocupado com seu povo e seu país. Procurando o bem-estar de seus companheiros, ajudou a implementar um sistema democrático no clube em que atuava. Participou também ativamente da campanha pelas diretas já e de outros momentos importantes da redemocratização do país. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Apolos Neto.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Guaxupé Imóveis. Guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
551-4540.
A Drogaria Guaxupé, a farmácia da Silvia, agora está associada à maior rede de drogarias do estado de São Paulo, a rede Multidrogas, a rede que faz mais pela nossa gente. Entregas em domicílio, 3551-1185.
Rede Multidrogas.
Restaurante Nova Floresta, refeições com inigualável sabor da cozinha mineira, em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta, 3551-3028. Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
A
a Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
Campeão mundial, o único campeão mundial considerado pela FIFA.
Nação corintiana tá feliz hoje, hein? Olha aí o hino do Corinthians aí. Bom dia, Guaxupé. Bom dia pra todos os ouvintes. Bom dia a todos os internautas. Bom dia pra todos os corintianos que merecem muito e muito mesmo a data de hoje, né? Ou de ontem, né? Uma data marcante, um título que foi muito mesmo a cara do Corinthians. E já a gente fala o porquê. Bom dia, Adriel Moraes. Bom dia, Laís Corintiana, né?
Bom dia.
tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão recuperados de ontem? Como é que tá a situação aí?
Muito bem.
Muito bem? Você, Laís, você é corintiana?
Eu nasci corintiana, né?
Você nasce? Como assim você nasceu corintiana? Você já nasce assim corintiana?
Já.
Não tem nenhuma questão de opção?
Ainda mais mulher, né? A gente nasce, nosso pai determina que a gente vai ser de corintiana, aí a gente é.
Ah, entendi. Então já tinha aí pra quem puxar já, no caso.
Aham.
Uhum. Entendi. E vocês assistiram o jogo ontem? Você não é corintiana, não?
Eu não sou corintiana.
Pra quem que você torce?
Eu sou de São Paulo.
Pra quem?
São Paulo.
Opa, aí ó. Ah, você torce pro São Paulo.
São Paulo.
Certo. Então, e me diz uma coisa, Adriel. Você, então, quer dizer, você é que nem a maioria aqui da rádio, né? A Laís, ela está aqui, digamos...
De intruso, né?
Mas hoje é o dia dela. Laís, você... Oh. O que teu pai falava pra você sobre o Sócrates? Porque você, obviamente, não ouviu jogar, né?
Ah.
Ouviu?
Não, vi,
né?
Não.
Ah, bom.
Sócrates também faz parte do São Paulo, né? Um pouquinho, assim,
um pouquinho,
né?
Ele também jogou lá, o Raí, que era dele, enfim, né? Mas e como que você chegou? Ele chegou a comentar alguma coisa?
Não, nunca falou nada.
Você
não.
Já tinha ouvido falar no Dr. Sócrates?
Ah, só agora, recentemente. Eu não entendo muito futebol.
Não, tudo bem, mas não tem importância. É por isso que eu estou perguntando mesmo. A gente, logicamente, a gente está perguntando para saber aí a amplitude, né, do alcance. Como que era? Porque é uma geração. Ontem, por exemplo, eu estava passando aqui no Buchan, que estava lotado de gente aqui comemorando. E muitas vezes a gente pergunta, então, para o pessoal, fala assim, pessoal muito novo, muitas vezes não conhece mesmo, não sabe quem foi o Sócrates, a importância que ele teve, a questão da democracia corintiana que ele implantou. E, por exemplo, essa questão da democracia corintiana, ele colocava que os jogadores poderiam votar para escolher o técnico, para escolher os preparadores, para escolher a tua equipe, a equipe que ia acompanhar eles. E também... Ele era, por exemplo, uma das coisas que ele era contra era a concentração. Ele não gostava daquela concentração, sabe? Todo mundo tem que ficar lá isolado, sabe? Então ele não gostava muito. Ele preferia fazer concentração de uma maneira diferente. Então, ele não gostava muito dessa questão da concentração, então ele fazia campanha para que os jogadores votassem contra a concentração. Ele contou, inclusive, ontem no programa da Marília Gabriela, que reprisou uma entrevista com ele, que ele dizia o seguinte, ele foi ser técnico do Cabo Frio, Cleito? Ele foi ser técnico do Cabo Frio, chegou no Cabo Frio, ele quis implantar a democracia lá no Cabo Frio também. Ele falou que daí uma das primeiras votações era para acabar com a concentração. E foram 4-1 para que a concentração continuasse.
Não.
E ele falou que o único voto contra foi o dele. Aí ele falou assim, poxa, mas quer dizer que então os jogadores hoje já estão condicionados, meu, né? Já vem, já não tem mais aquela ideia de... E que é importante ter essa autonomia, ele acreditava muito nessa questão do jogador enquanto autônomo, enquanto ser pensante, né? Enquanto pessoa que pode contribuir também para, além do entretenimento, para o espetáculo, assim como um teatro, né? E, olha só, pessoal, eu queria... Bom, primeiro eu desejar bom dia a todo mundo. Teto, você tá feliz com o Corinthians aí, né, Teto? Um abraço pra você, viu? Um abraço pro Marcelino. Marcelino, quero ver se você vai aparecer aqui mesmo, viu? Vamos ver. Tô esperando a picanha aqui, viu? E é o seguinte, a gente vai ouvir ontem, então, devido ao falecimento do Dr. Sócrates, teve uma entrevista na Marília Gabriela, que o doutor concedeu a ela. Agora... recentemente, finalzinho de novembro, começo de outubro, que foi quando ele tinha saído da primeira internação dele. E a gente vai ouvir aqui, a gente reprisa hoje, para todos os corintianos, para todos os ouvintes do 87 FM, porque o Dr. Sócrates, é importante falar uma coisa. O Dr. Sócrates, ele tem nome de filósofo, né? O filósofo da bola, né? E ele acreditava e viveu acreditando num bem maior que um outro filósofo, meio que contemporâneo a ele, também bastante conhecido como ele, chamado Aristóteles, acreditava como sendo o bem maior, que era a felicidade, né? Era a felicidade, o bem maior era a felicidade. E o Dr. Sócrates viveu sempre, ele mesmo falava, em busca da felicidade, uma pessoa simples, que para ele o que interessava não era a questão do dinheiro, do material, dessas questões assim. Não, era a dignidade, o caráter e a felicidade, né? E o Dr. Sócrates, mesmo na hora da passagem, mesmo na hora da sua morte, ele ainda, parece que, olha só, ele que buscou tanta felicidade, ele falece num dia em que ele parece que dá de presente aos corintianos um sofrimento mais minimizado, né? Ele evita que os corintianos sofram também muito com a morte dele, porque ele morre no dia em que o Corinthians é campeão brasileiro, né? Então, quer dizer, até a morte dele é uma morte em que não passa pelo sofrimento, passa como algo saudoso, como algo assim para ser visto como alguém que viveu a vida de uma maneira espetacular e que merece aplausos, né? E o Dr. Sócrates então deixa aí um legado de felicidade, de alegria, de energia positiva e morre também, falece também numa passagem bastante tranquila e feliz, evitando que a torcida do Corinthians sofra mais ainda, né? E vamos ouvir então o Dr. Sócrates, que faleceu ontem, no mesmo dia em que seu time do coração, Corinthians Esporte Clube Paulista, foi pentacampeão brasileiro.
Eu estou de frente hoje com um cara muito especial, um médico que se tornou doutor em futebol, um paraense com nome grego e alma tupiniquim, Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, o doutor, o magrão, o líder da democracia corintiana, o calcanhar de ouro do timão. Até outro dia ele levava uma vida quase pacata, um ex-jogador, médico de vez em quando, cronista esportivo semanal, pai de 6 filhos. De repente, uma crise hepática, uma hemorragia, internação na UTI e os boletins médicos preocupantes. Amigos e até alguns inimigos uniram-se para dar uma força ao doutor, ao mesmo tempo em que se revelava o drama de uma saúde debilitada por alguns anos de excesso. Sócrates voltou a ser ídolo, aplaudido pela torcida, assediado pela mídia, mais uma vez reverenciado por sua elegância e pela lembrança de um futebol romântico e moleque. Doutor, que alegria te ver aqui, sabia?
Prazer é meu, fazia tempo que...
Que a gente não se encontrava, né? É verdade. O Sócrates, eu quero falar com você, evidentemente, assunto chato, mas eu quero encerrar o assunto da saúde, mas eu não vou poder começar esse programa falando da sua saúde, porque existem outros assuntos urgentes que eu gostaria de discutir com você nesse momento. os escândalos no Ministério do Esporte que me obrigam a tocar nessas questões de corrupção que atormentam o governo Dilma Rousseff. Eu quero saber, você ficou surpreso com as denúncias contra o ministro Orlando Silva?
Não. E a gente não pode personalizar também.
Ah.
Na verdade, o sistema político brasileiro é bastante corrompido.
Está tudo corrompido? Às vezes não te dá essa sensação?
Não há dúvida. Quer dizer, todo aparelhado com a sensação de impunidade que o meio político brasileiro tem é flagrante. Quer dizer, se for mexer mesmo, acho que não sobra muita gente, não.
Agora, você acha que essas denúncias, esse inquérito que a ser instaurado, você acha que isso tudo pode atrapalhar na Copa do Mundo no Brasil?
Olha, tomara que atrapalhe, porque essa Copa do Mundo, essa Copa do Mundo está muito mal ajambrada, né? Está muito mal organizada. Em todos os aspectos. Nós estamos nos preocupando basicamente com estádios. Construindo um caminhão de estádios, que particularmente acho um desperdício. Nós temos carências muito mais importantes. Alguns desses estádios se tornarão, sei lá, cemitérios de queros-queros, porque futebol não tem em Cuiabá, futebol não tem em Natal, em Manaus não tem. Quer dizer, existe uma inversão de valor aí. Quer dizer, por que não fazer jogos em Belém, já que escolhemos uma sede amazônica, e sim em Manaus, se Belém já tem um estádio, e tem muito mais futebol, tem muito mais aderência.
Você tem respostas para essa indagação?
É corrupção também, quer dizer, na verdade nós estamos construindo estádios para a maior parte dos materiais vão ser não licitados, porque estamos falando de última hora. Não temos controle sobre isso. Vemos o exemplo do Pan-Americano Rio de Janeiro, foi basicamente isso. Pouca coisa vai ficar de positivo, porque aquilo que nos interessaria ainda nem começou. Quer dizer, a questão de mobilidade urbana, a questão de infraestrutura aeroportuária, por exemplo, ou de saúde hospitalar. Quer dizer, nós temos recursos humanos, não estamos nem falar, né? Quer dizer, como é que nós vamos receber? Como é que eles vão receber tanta gente se não temos infraestrutura para tanto? Quer dizer, na verdade, tem todo um processo aí que eu acho muito, muito perigoso para a imagem do país.
Bom, mas agora não tem volta, né? Isso não tem mais volta.
Não.
Vai ser aqui a Copa, ponto final, é isso?
Vai ser aqui. E com os custos que nós vamos ter que arcar.
Sim, mas e com os problemas também que, como você mesmo disse, como sanar? A questão aeroportuária, tudo, a questão do transporte, da saúde, quer dizer, estamos correndo um risco quase seguro de que vá funcionar mal para a imagem do país, na sua opinião.
Não só a imagem, né? Espero que não aconteça o que está ocorrendo na Grécia, por exemplo, né? Que boa parte do processo de debate econômico na Grécia tem a ver com a Olimpíada também, sem dúvida nenhuma.
Well, você nunca fez segredo do seu apoio ao Lula e à Dilma. Como cara esclarecido que você é, Magrão, como é que se explica esses malfeitos, como diz a presidente?
O sistema está implantado já há muito. Quer dizer, nós temos vícios quase que eternos. Na concepção de governo, na concepção de governabilidade. Quer dizer, por que que existe tantos compromissos com partidos, determinados partidos, para você poder fazer a maioria no Congresso? Quer dizer, quando você não tem a maioria antecipada, até podemos, né, de alguma forma, entender. Mas quando você chega ao governo com maioria, por que fazer acordos não necessariamente positivos para o seu próprio governo? Tem muita coisa que não consigo entender. Quer dizer, Lula chegou ao governo, por exemplo, e nada fez em relação a Ricardo Teixeira, CBS, que todos nós sabemos, o mundo sabe, que tipo de práticas são realizadas no comando do futebol brasileiro. e não só brasileiro, como no futebol mundial. A FIFA virou uma grande empresa, um grande balcão de negócios, dos quais agora na Copa do Mundo nós seremos fornecedores.
Aliás, a FIFA quer que o Brasil não cobre meia entrada, não é? Essa é uma das divergências da FIFA com o futebol brasileiro, vamos chamar assim, a instituição futebol brasileiro. Quer mais proteção aos patrocinadores, uma porção de isenções fiscais. E daí? Quer dizer, isso tudo tem que ser atendido ou de qualquer maneira você acha que a Copa não corre o risco de sair do Brasil?
Não, correr o risco não corre, mas seria bom até. Eu acho que para o país seria muito melhor não termos a Copa, do jeito que está sendo feito.
Depois de todos os investimentos...
Não temos tantos investimentos feitos ainda, não. Na verdade, nós temos planejamento, entre aspas, para investimentos, e todos eles serão estatais. Quer dizer, isso é um produto privado. Pela FIFA, estaria se lixando para cobrar meia entrada ou não meia entrada. A FIFA queria que todos os ingressos estivessem na mão dela já, os recursos provenientes desses ingressos. O negócio dela é levar dinheiro. Ela vem para cá, traz o circo e leva tudo. Em um mês leva tudo. Sobra. O que sobra pra gente? Quase nada.
Eu quero falar muito de futebol ainda mais pra frente, agora eu quero falar de você. Você tá zerado? Como é que tá de saúde?
Eu tô zerado. Tô ótimo. Óbvio que ainda tem um processo evolutivo de recuperação física. Porque eu fiquei muito tempo imobilizado.
Foram duas internações que você teve?
Sim. Tive dois episódios de...
Você andou dizendo em alguma circunstância que você não precisa, não, de transplante de fígado e que é um processo controlável. É verdade?
É. Hoje, inclusive, é contraindicado. A questão do transplante... Seria até a melhor possível, quer dizer, você resolveria o problema se você tivesse um doador com excelente compatibilidade.
Você tem cirrose, é isso?
Eu tenho cirrose num polo do fígado.
Ah.
Uma parte do fígado.
Eu não entendo como é que isso funciona. Quer dizer, você tem um fígado e você pode ter cirrose apenas num pedaço.
O fígado é grande.
É.
Né? Você tem. Você pode ter lesão em um ponto dele, ou em alguma área dele, e em outra área não. E a área do meu fígado foi tomada, a área importante porque atinge a questão circulatória. Aí você tem hipertensão, você tem dificuldade de passar o sangue por ele.
Ah.
E por isso que causa a hemorragia. Mas isso já estava solucionado já. A solução é um bypass, você passa direto, boa parte do sangue, vai só acompanhar a evolução dessa comunicação, desse bypass. Que eventualmente ele pode entupir pelo atrito do sangue com o material que foi colocado. Pode entupir, aí você coloca outro, troca.
Foi por causa de bebida?
É o que eu acho. Porque eu não tenho hepatite B nem C, que são dois outros grandes agentes de processo fibrótico e cirrótico, hepático. Um pouco de bebida, você explica a sensibilidade.
E isso quer dizer que nunca mais você vai beber?
Não sei, eu não estou bebendo, não preciso beber também.
Você não sentiu falta?
Não.
Não? Você se diria um alcoólatra ou não?
Não, por causa disso.
Mas você bebia todos os dias?
Não, todo dia não, mas gostava de uma companhia de uma cervejinha. De um
companhia
copo
de cervejinha? Já deu
eu gostava,
dia aí.
Eu gostava, sempre gostei. Mas eu não apregou isso para ninguém, pelo contrário, eu acho que o álcool ele é extremamente perigoso, né? Porque ninguém sabe que tipo de agressão que ele está provocando no teu organismo, né? Principalmente os jovens que cada vez mais estão ingerindo álcool de uma forma descontrolada. Né?
Você perdeu 30 quilos? Você está muito bem, viu?
Eu perdi 25 quilos, mas já recuperei 5.
Você teve alguma dificuldade em falar com seus filhos sobre bebidas? Você é um pai que exatamente agora, principalmente nesse momento em que você passou por isso, pois esse é um discurso reincidente na sua casa? Você fala sobre bebida com eles ou não?
Também. Não sou muito preocupado com as atitudes e opções que eles têm. Eu sempre coloquei que eles têm que assumir tudo aquilo que resolvem para as próprias vidas. Desde 6 anos de idade, exagerando um pouco. E eu acho que tem que ser assim, as pessoas têm que serem responsáveis pelo que optam, que escolhem, as atitudes que escolhem na vida.
Nunca atrapalhou seu futebol?
Não, mas também ali eu era jovem.
Quer dizer o quê?
Nada atrapalhava. Com 20 anos, até 30 anos, é uma beleza.
E você tinha outros companheiros de esporte que bebiam do mesmo tanto, não?
Sim. Ao mesmo tanto não sei, porque eu não vivia 24 horas. Né?
Não estou dizendo.
Mas eu nunca fui de beber muito. Eu bebia constantemente. Não volumes grandes.
Sim, mas beber muito também não pode ser beber constantemente, não?
Não necessariamente. Tem gente que bebe muito mais do que eu e nunca terá nada no fígado.
Você não...
Bom, tá aí, pessoal, agora são 10 horas e 42 minutos, esse aí foi o Dr. Sócrates, essa entrevista dele demorou mais de uma hora, levou mais de uma hora, a gente exibiu o início da entrevista, ele falando com a Marília Gabriela, ontem foi reprisada essa entrevista também, alguns trechos dela, devido ao falecimento do doutor.
Intervalo musical.
E agora, no nosso intervalo musical, então a gente toca a canção Ai Corinthians, meus 20 anos, de Paulinho Nogueira.
São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão 20 anos, alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu eterno sonhador, chegava em casa arrasado, maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge me dê forças pra poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor.
O Giro por Guaxupé. Apoio Cultural. Ponto Chique do Cuchula. Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiúla. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Loja A Dica. Confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Pizzaria Frangonete. Economize comprando a pizza família com 12 pedaços. Você compra na Pizzaria Frangonete e a maquininha do cartão de crédito vai até você. 3551-5299.
Construtora Guaxupé. Compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé. Uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni. 3551-4237.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Comunitária.
São 10 horas 47 minutos, esse é o Giro por Guaxupé. É hoje, dia 5 de dezembro de 2011, o Natal chegando, o Natal está aí já, daqui 20 diazinhos. E tem umas notícias aqui que acontecem no nosso mundo no final de semana, algumas notícias bastante interessantes, né? E algumas dessas notícias merecem aqui o nosso comentário, o nosso olhar aqui um pouco mais atento, né? Olha só, tem a primeira notícia interessante desse final de semana é a seguinte: tem uma campanha antipirataria, a campanha antipirataria viola direito autoral. Essa aqui é a manchetezinha aqui da notícia. Então, aí a notícia diz o seguinte: o grupo antipirataria Brain, que é criado por estúdios, foi criado por estúdios de cinema de Hollywood, ele é um grupo antipirataria que foi criado pelos estúdios de Hollywood. Esse grupo está sendo acusado de utilizar indevidamente uma música composta para um festival de cinema. O compositor holandês pediu 1 milhão de euros pelos direitos autorais. E para piorar, ainda recebeu oferta de um acordo que pagaria apenas 33% do que queria. O pessoal contra a pirataria e viola direitos autorais de outras pessoas. Laís Araújo, por gentileza, que você, que é uma menina antenada, é uma pessoa antenada aí com relação a essas... O que, que você acha disso?
Então
vocês aí tem que ser a notícia... Peraí, fala nesse microfone 3 aqui, esse. Pode falar.
Essa notícia tem que receber o prêmio de notícia mais irônica do ano, né?
Por que você diz?
Uai, os caras vão lá, eles são um grupo anti-pirataria e usam uma música sem pagar direito autoral.
No mínimo irônico, né?
É
aquela história que... Mas isso não é nem questão de caso de ferreiro espeto de pau, não. Isso aí é quem aponta um dedo para os outros, aponta 3 para si mesmo, né, Ana?
Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço.
Complicado. Bom, e olha só, e tem mais uma aqui, ó. Silvio Santos, nosso companheiro de profissão, Silvio Santos, pede direito de música a tema. Sabe aquela canção lá? Ela. Silvio Santos, vem aí, lá. Pois é. Não poderá mais ser tocada essa música em seu programa. O compositor do Dingo, que nunca recebeu nada pelos 40 anos que ele foi ao ar, entrou com um processo em 2001 e finalmente ganhou. A emissora terá que pagar uma indenização de 5 milhões, além do pagamento da cessão de direitos da música. O jingle não poderá mais ir ao ar, a não ser que o SBT compre seus direitos. Olha só, hein, que coisa. Quer dizer, o Silvio Santos sem o lalaiá não vai ser a mesma pessoa, né? Você não acha, Laís?
Ah, eu os direitos autorais para a pessoa que escreveu. Agora vai ficar o programa dele sem essa música? Não é a mesma coisa.
Combinar, né? Não vai combinar, né? É a mesma coisa que não comer, ir na Itália e não comer pizza. Não tem jeito. Como que é o Silvio Santos sem o Lala? Agora, realmente, o compositor merece sim, merece muito mais que esses 5 milhões aí. Merece reconhecimento, porque, olha, a gente que faz música aqui no Brasil, a gente sabe o quanto é difícil. Olha, o Congresso lá dos Estados Unidos diz que pizza é verdura. Como assim o Congresso dos Estados Unidos decidiu que suas crianças podem continuar devorando pizzas na escola como se fossem verduras? O governo americano alegou que a massa de tomate presente na pizza é suficiente, quando na verdade as pizzas só teriam o mesmo valor nutricional se mergulhadas no molho. Há propostas também de redução de sódio e um possível aumento de grãos integrais na merenda. A mudança do cardápio escolar é tão difícil por conta de grandes lobistas, produtores agrícolas, principalmente de tubérculos, como a batata. Ou seja, fica difícil de quebrar o monopólio dos poderosos, né, que detêm o grande comércio dos produtos agrícolas aí, que muitas vezes estão ali não muito propriamente saudável para o consumo, né? Mas é a mesma coisa que a indústria do cigarro, né? Ou a indústria da bebida hoje. Fica difícil você quebrar determinadas estruturas. Aí o Congresso, ao invés disso, preferiu dizer então que pizza é verdura, Laís. Você come muita verdura também, não?
Não, só couve.
Só couve, só. É. E verdura de pizza, não?
Ah, verdura de pizza eu como bastante.
Ah, é bom. O que você achou desse congresso? Acha que pizza é verdura?
Se for depender desses lobistas aí, as crianças dos Estados Unidos vão comer batata frita por muito tempo. E isso porque lá é o lugar que mais tem criança obesa, né?
Você acha que pode acontecer isso aqui no Brasil? Porque o Brasil tem mania de imitar americano.
Não, aqui, eu inclusive li que aqui no Brasil tá muito mais saudável a alimentação.
Você acredita que... Você acha que, por exemplo, se vier pro Brasil uma proposta de trazer essas questões, assim, por exemplo, de falar, se alguém aqui no Brasil fala pizza é verdura, vai começar agora a servir pizza na merenda. Você acha que aqui isso ia colar?
Aqui no Brasil é meio perigoso, né? Porque ele tem uma mania de acabar tudo em pizza.
Ah, isso é verdade. É complicado mesmo. Olha só. E tem uma outra notícia que pesquisa catu, alface, tomate, pão de forma são os mais desperdiçados. O Instituto Acatu é a questão do meio ambiente lá, né? Da sustentabilidade. Para 50% dos internautas que responderam à pesquisa do Acatu, os alimentos mais desperdiçados são alface, tomate e pão de forma. A maioria deles perdidos, principalmente porque venceram ou estragaram antes do consumo. A alegação mais comum para o estrago está na compra em excesso devido à falta de tempo para irem ao mercado. Ah, entendi. Então é o seguinte, olha, para 50% dos internautas, os alimentos mais desperdiçados são alface, tomate e pão de forma. Eles dizem que a alegação para o estrago é que a compra em excesso devido à falta de tempo para irem ao mercado. Não é um argumento muito interessante isso aí não, né, Laís? O que você acha?
Ah, eu acho que é uma maldade, né? Tem tanta gente passando fome e eles desperdiçando comida.
Então, outra coisa, né? Na hora de comprar, quer dizer, se você não tem tempo para ir no supermercado, então você compra muito mais do que você precisa, quer dizer, não é bem por aí, né?
É, desperdício. Aí teve gente, assim, que falou que ia ser interessante se as fábricas de pão de forma fizessem pacotes menores.
Oh, olha só, isso é uma boa ideia.
É, eu achei também.
Né? Agora, a não ser que o cara que comprava 5 pacotes grandes passar a comprar 10 menores, daí...
Aí dá na mesa,
né? Dá na mesa, né? E o dinheiro brasileiro, ele tá contaminado com tóxicos. Como assim? Um estudo do Departamento de Saúde do estado de Nova York analisou cédulas de 21 países e descobriu que a maioria delas está contaminada, incluindo as brasileiras. É lá, o real que faz mal. O culpado são aqueles comprovantes de compras com cartões de crédito que ficam na carteira e liberam uma substância chamada bisfenol. A substância pode causar disfunções hormonais, câncer e hipertensão. Uai, mas se é o comprovante do cartão de crédito que tá fazendo isso, então para de mexer, tu mexe com o dinheiro só, ué.
É, para de guardar na carteira também, né?
É simples isso,
é,
né?
É, bem simples.
Tá certo. Ô, Laís, aqui tem também, ó, vírus feito em laboratório pode dizimar metade da humanidade. Eles estão dizendo que um grupo de pesquisadores holandeses fez algumas alterações do vírus H5N1, conhecido como causador da gripe aviária, e o tornou capaz de acabar com metade da civilização. O novo vírus é tão perigoso por ser transmissível entre humanos por vias aéreas, o que não acontecia com o outro. Os pesquisadores alegam que a descoberta é um grande passo no controle da transmissibilidade dos vírus. Olha só, um grupo de pesquisadores holandeses fez algumas alterações no vírus H5N1. H5N1? Que vírus é esse? Você ficou sabendo? Você viu esse?
É o vírus da gripe aviária, sabe? Da gripe do frango.
Uhum.
É, a gente só tem medo, porque pensa se cai na mão errada isso. Aí vira uma arma biológica.
Ah, e hoje tem bastante... É, enfim, se bem que o povo ali no Oriente Médio parece que tá tendo bastante mudança lá, né? Mas se cair em mãos erradas, arma biológica, antrax, né?
É.
Gripe agora... Imagina só o cara com arma de gripe de frango. É, então, olha só. Racismo no colégio em Bimurumbi. Estagiária forçada a alisar o cabelo para manter a boa aparência. Essa ditadura do cabelo liso. Me fale você, Laís, que inclusive entende bastante sobre moda.
Ai, gente. É...
E por que que existe essa ditadura do cabelo liso?
Ai, eu não sei. Pior que eu caí nela também.
Você caiu nela também?
Eu caí.
Mas olha só, o cabelo enrolado, encaracolado, enfim, os cabelos de todas as maneiras são tão bonitos, a diversidade, né, a diferença, essa ditadura, essa questão aí do cabelo liso aí, é bem estranha, né? Olha só, estagiária do Colégio Anhembi Morumbi em São Paulo acusa seus superiores de racismo. A diretora teria pedido para que ela alisasse o cabelo e usasse blusas mais compridas, a fim de manter a boa aparência. Além disso, ainda teria recebido ameaças após contar para colegas de trabalho o ocorrido. Se comprovado o crime, os infratores estarão sujeitos a multas e a cassação da licença estadual para funcionamento. É, então, você acha que o preconceito é perda de tempo?
Eu acho que é coisa do passado demais, né? Já tinha que ter acabado faz muito tempo.
Com certeza. Adriel, você já pensou em alisar o cabelo também?
Com certeza.
Sim, eu sou uma gracinha, né, gente?
É, mas, olha, pessoal, não, realmente, isso aí é um absurdo, sim. A gente, realmente, a televisão, ela traz determinadas questões estéticas.
Padrões,
né? Estéticos, a gente fica imitando, achando que aquilo é belo, mas nem sempre a gente acha aquilo bonito também.
É.
Né? Você acha que, às vezes, o ser humano se distancia do que ele é porque ele fica muito imitando o que falam pra ele, que é bom?
Ah, eu acho que sempre. E se ele for depender disso, ele nunca vai ser feliz, né? Porque esse é o objetivo dele, que a gente nunca se sinta feliz. E aí foi comprando pra tentar buscar essa felicidade.
Tá certo. Aí a filósofa Laís Araújo, aqui no nosso Giro por Guaxupé. Que agora a gente faz um intervalinho musical e daqui a pouquinho a gente volta com mais Corinthians. A gente vai falar também sobre o ministro do Trabalho, Isaac Newton, do Ministério, que finalmente pediu demissão.
O Giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Disque Cerveja do Broa, bebida essencial, locação de mesas, cadeiras e freezer. Ligue a qualquer hora do dia, inclusive final de semana e feriados. Disque Cerveja do Broa, 3551-5007.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540. Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski. Revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaziski.
Esporte Estância. O mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11 horas.
Pratique esportes. Pratique Esporte Estância.
A Comunitária acredita que a diversidade musical educa, informa e traz conhecimento. Música é cultura. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Intervalo musical.
Olha, agora a gente ouve o Bruno Moraes, o primo do Adriel, com Aparelho Sensível. Olha, 11 horas e 4 minutos, e ontem uma amiga minha me falou uma coisa interessante. Falou, meu, maratona é um esporte muito legal. Eu falei, por que legal? Legal de assistir, né? De correr, não deve ser de correr, ficar uma hora lá. Mas enfim, ela falou, é muito legal porque é um esporte que permite a participação do público. Ou seja, olha a comparação que ela fez. Ela falou assim, por exemplo, seria a mesma coisa, porque tem a competição e tem o público que vai lá fazendo festa, não tem? Tem os corredores que estão competindo e tem o povo que vai lá vestido de alguma coisa, um personagem lá, bota fantasia, leva cartaz. Ela falou, é a mesma coisa se você estiver nadando na piscina com o Cielo, com aquele povo lá, né? É verdade, você vai pensar bem, é isso mesmo. Maratona, porque o povo está concorrendo, não é? Eu falei, poxa, é um esporte muito... Não é verdade? Você não concorda?
Eu concordo. Eu fico imaginando a cena, né? Tipo, o Cielo vai lá e todo mundo povão atrás.
É, o povão atrás cartaz. É. Então, pois é, muito legal. Vou começar a assistir mais maratona agora. E teve um jogador do Corinthians ontem no final do primeiro tempo que falou que o Corinthians não estava jogando, não estava rendendo muito bem, porque ele... Como que ele falou? É que estava meio difícil de eu me entender com a bola. É jogador de futebol, meu. Olha, Olha, ouvintes da 87 FM, é o seguinte, a gente está chegando perto do Natal e a 87 FM, a rádio comunitária, né? No Natal, desejo a todos vocês, ouvintes, a todos vocês que acompanham o Giro pro Guaxupé, desejo um ótimo Natal, um próspero ano novo e um ano com muito, muito mais democracia e justiça social, tá bom? Muito mais cidadania e justiça social. Um ótimo Natal, um ótimo ano novo. E a gente está fazendo uma vinhetinha aqui que é o seguinte, é simples, a gente vem com o violão aqui, toca, não precisa fazer mais nada. Daí é o seguinte, quem quiser gravar com a gente a vinheta do Natal, mandando um Feliz Natal, cantar com a gente aqui, ó. A gente toca o violão, a gente grava, todo mundo cantando junto. Na verdade, violão e voz só, gravado aqui na rádio mesmo, sem nada de aparato, é para envolver a comunidade. Quem quiser vir aqui cantar com a família, gravar a vinhetinha de Natal, pode ligar no 3552-6038. O que vai acontecer? Você vem e ainda leva um brinde. Pode ganhar camiseta do Dom e Juan. É, exatamente. Pode ganhar CDs aqui, que a gente tem muitos CDs aqui pra gente poder. Então, a pessoa vem, grava a vinheta de Natal aqui para exibir na rádio e ainda leva um brinde. Quem tiver interesse, ouve aí um pouquinho dessa vinhetinha, assim, bem básica, só com violão e voz.
A 87 FM deseja a todos um ótimo Natal e um feliz ano novo, com mais democracia e justiça social. A 87 FM deseja a todos um ótimo Natal, um próspero ano novo, com mais cidadania e justiça social. 87 FM, essa é a rádio de verdade.
Legal, né? E você que quiser, então, participar, vir com a sua família aqui cantar com a gente, né? Cantar com o pessoal aqui da comunitária, aí é só ligar pra gente, 3552-6038, deixa o nome, a gente marca o horário e você leva um brinde ainda pra casa depois de participar aqui, tá bom? Com a gente, desejando um ótimo Natal pra toda a cidade de Guaxupé e um centenário com muito mais democracia e justiça social.
Apoio Cultural. DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pousada Nova Floresta, conforto e praticidade, um hotel da cidade em meio à natureza. Pousada Nova Floresta, 3551-3028.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
É Jovem Calçados, Sports, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Quer emagrecer? Na Rede Multidrogas você encontra o BioLite, a forma saudável de ficar bem. Drogaria Guaxupé, na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Rede Multidrogas.
O Amor Exigente é um grupo de voluntários que acolhe e apoia familiares e amigos de dependentes químicos. Nosso grupo encoraja a pessoa a agir em vez de só falar, construindo a cooperação familiar e comunitária e acabando com a agressividade e a violência. Sozinho estamos perdidos. Em comunidade, encontramos força. Amor Exigente, apoio aos familiares e amigos de dependentes químicos. Reuniões, segunda às 19h30, no Salão da Paróquia de São Judas, no bairro Santa Cruz. E quartas, no Salão debaixo das escadarias da Catedral, também às 19h30. Amor Exigente, esperança e vida para familiares e amigos de dependentes químicos.
Memorial Hélio Ribeiro. Em primeiro lugar, você ouvinte.
Dizem que há um provérbio em inglês que diz que existem brinquedos para todas as idades. Só que a gente, depois de determinada idade, acha que não pode ter nenhum tipo de brinquedo, ou quando tem, corre para esconder. É. Várias vezes aqui nós insistimos na hora do recreio dos adultos. Por exemplo, né? Numa empresa, várias pessoas estão rindo, aí morrendo de rir, se divertindo, não falando com o outro e tal, não sei o que. Aí chega o chefe, e todo mundo cala a boca. Faz de conta que está trabalhando, como se fosse uma coisa feia. Ao contrário, qualquer chefe inteligente sabe que o empregado feliz produz mais e melhor. Então é preciso que a gente não esqueça de fazer a hora do recreio. Agora uma coisa mais séria. Uma vez, um jovem aproximou-se de um mestre e perguntou: mestre, quanto tempo você acha que eu levarei para alcançar o entendimento? O mestre disse: 10 anos. Aí o jovem exclamou impetuosamente: mas tanto tempo assim? Aí o mestre voltou e disse: não, eu me enganei. Você levará 20 anos. Aí o rapaz indagou: por que é que o senhor continua sempre aumentando o prazo? Aí o mestre explicou: pensando bem, no seu caso é provável que sejam 30 anos.
Hélio Ribeiro, o poder da mensagem.
Prestação de serviços e informação.
O muco tem importantes funções de defesa imunológica. Além de aprisionar os micro-organismos aéreos, como por exemplo no epitélio respiratório, ele contém proteínas com atividade bactericida.
Muita gente não sabe, mas os pelos no interior do nariz têm uma função importante para a saúde da pessoa. Assim também como aquela mucosa que vai acumulando dentro do nariz. Eu converso agora para falar sobre este assunto com o Dr. Rodrigo Andrade Pereira, que é membro do Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica de Minas Gerais. Doutor, qual que é a função desse pelo no nariz?
Muito bem, esses pelos, que a gente chama também de vibriças, eles são localizados logo na entrada da cavidade nasal, ou seja, no início da pele que circunda a cavidade nasal, a entrada mesmo das narinas. E eles têm uma função de proteção mecânica às impurezas que são inspiradas com o ar. Ou seja, naquele momento em que nós puxamos o ar pelo nariz, as partículas maiores de poluentes ou mesmo de outras substâncias e às vezes até de organismos vivos podem ficar retidas nesses iniciais pelos, de forma a proteger que eles não acessem porções mais posteriores aí da parte respiratória.
E se não tivessem esses pelos, o que aconteceria com a pessoa?
Esse ar inalado passaria diretamente por essa primeira barreira de proteção e dependeria de outros mecanismos de proteção para que não chegasse até os pulmões. Então aí entra o papel do muco nasal, né?
E aí o muco nasal tem esse papel importante, né? Qual que é o papel dele?
Esse muco, é interessante que a gente afirme que é uma situação, uma secreção que é produzida em mínimas quantidades. Então, de um modo geral, ele não é percebido no nosso dia a dia. Ou seja, quer dizer que a nossa mucosa nasal, o tempo todo, está produzindo essa mínima quantidade de secreção. E ela é importante porque ela vai reter as partículas que vão ser inspiradas, e não só partículas de poluentes como bactérias, vírus, e por uma característica da mucosa nasal, que tem um batimento ciliar, ou seja, são microscópicos cílios que vão movimentando esse muco, ele vai sendo direcionado para a garganta, para a orofaringe e deglutido. Ou seja, essas partículas que vão ser aderidas ao nariz, elas vão ser encaminhadas para o aparelho digestivo, de modo a que sejam destruídas e que não causem nenhum problema à parte respiratória do indivíduo.
Você explicou aí que o muco, ele vai para o aparelho digestivo e depois é eliminado, né? Agora, ele também pode ser expelido, por exemplo, pelo nariz, com espirros, tosse, com expectoração, por exemplo?
Sem dúvida. Tanto é que naquelas circunstâncias em que ocorre uma produção exacerbada desse muco, ou seja, quando existe uma produção excessiva dele, naquelas situações ou de crise alérgica, né, de rinites, ou de resfriados e de gripes, muitas vezes esse muco, a produção é tão grande que ela vai sair pela própria fossa, pela própria abertura da anterior da fossa nasal, ou seja, ao assoar o nariz, ao espirrar, sem dúvida nenhuma.
E aí é indicado, né, de você fazer isso, de colocar isso para fora?
É, o ideal que a gente orienta também é de não exercer manobras muito bruscas, ou seja, assoar o nariz com muita força, com muita intensidade, pode muitas vezes lesar essa mucosa nasal e levar a sangramentos nasais. Então, uma situação que o nariz já está com uma irritação maior, né, seja pela inflamação aí de uma gripe ou de uma reação alérgica, o forçar muito a assoar o nariz vai acabar trazendo lesões para a mucosa nasal e levando a sangramento.
Eu conversei com o Dr. Rodrigo Andrade Pereira, membro do Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica de Minas Gerais. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
Notícia.
O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, se reuniu na tarde deste domingo com a presidente Dilma Rousseff e entregou o seu cargo. Sua situação ficou insustentável após a revelação de que acumulou dois empregos públicos por quase 5 anos antes de entrar para o Executivo Federal. Após a revelação, o Palácio do Planalto passou a esperar que o ministro se antecipasse e pedisse demissão, mas coube à presidente Dilma a decisão de tirá-lo do cargo. Para o líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias, a presidente perdeu tempo mantendo o Lupi no cargo.
A presidente, mais uma vez, perdeu a oportunidade de demonstrar que quer mudar rumos do governo. Não altera o procedimento. Desde o primeiro ministro que caiu, essa é a rotina. O ministro é denunciado, a presidente defende até o último momento, depois o ministro não resiste à pressão das denúncias e acaba sucumbindo e vai embora. E a presidente mantém o modelo e entrega o lugar para o partido. É preciso mudar não apenas o ministro, é preciso mudar esse modelo, levando em conta critérios diferentes, critérios de competência, de qualificação técnica e probidade.
Em nota publicada no blog do Ministério do Trabalho, o ex-ministro apontou a perseguição política e pessoal da mídia e a condenação sumária da Comissão de Ética da Presidência da República como os motivos para pedir demissão. Lupi também disse que não teve direito de se defender. Além disso, segundo ele, sua demissão é uma maneira de evitar que o ódio das forças mais reacionárias e conservadoras desse país contra o trabalhismo não contagie outros setores do governo. Carlos Lupi foi o ministro alvo de acusações que mais tempo se manteve no cargo, resistindo desde o dia 9 de novembro, após reportagem da revista Veja afirmar que assessores da pasta recebiam propina. Dos 37 ministros, a presidente Dilma Rousseff já perdeu 7 desde o início do governo, em janeiro, sendo 6 acusados de irregularidades. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Apolos Neto.
Corinthians empatou em 0-0 com o Palmeiras nesse domingo e conquistou seu 5º título brasileiro. O Timão já havia faturado em 1990, 98, 99 e 2005. É a primeira taça nacional que a equipe conquista no estádio do Pacaembu. O técnico Tite faturou a competição pela primeira vez no comando de um clube brasileiro fora do Rio Grande do Sul. Ele ainda não havia sido campeão. Jogadores, comissão técnica e funcionários do Departamento de Futebol do Timão vão receber um prêmio de R$4 milhões pela conquista do Campeonato Brasileiro. O valor do prêmio foi definido no início do ano e será dividido em 30 cotas. Um jogador que faturou na maior parte dos jogos, por exemplo, terá direito a uma cota mais gorda, mas membros da comissão técnica, como massagistas ou roupeiros, dividirão uma cota única. Os Correios querem encerrar o impasse de cerca de 10 anos e vão lançar na primeira quinzena de dezembro um edital de licitação para contratar aproximadamente 1.000 agências franqueadas. A renovação das franquias tem como objetivo melhorar e ampliar o atendimento à população. Após reclamações de presos e entidades, o Ministério da Justiça padronizou as regras sobre assistência religiosa nos presídios do país. A revolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária determina o fim da revista íntima em religiosos e autoriza a flexibilização de regras de vestimenta, alimentação e higiene pessoal para os presos. O ponto mais polêmico na resolução é o fim da revista íntima nos representantes religiosos. O primeiro-ministro italiano Mario Monti lançou um pacote de 30 bilhões de euros para tentar salvar a terceira maior economia da zona do euro, que registra dívida pública equivalente a 120% do PIB. As medidas afetarão especialmente a previdência italiana. A ministra Elsa Fornero chorou ao dizer que pensionistas terão benefícios congelados. Nos próximos dias, os líderes europeus voltam a se reunir para tratar da crise. Sábado, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal, será encenada a peça Comédia da Cintura para Baixo. A peça é uma realização da Companhia Teatral 2x2 de Ouro Preto. Ingressos à venda na Banca da Sandra e na Secretaria do Teatro Municipal. Informações pelo telefone 9143-9848. Sábado, dia 10 de dezembro, às 8 horas da noite, no Teatro Municipal, Você não pode perder o espetáculo Comédia da Cintura para Baixo, uma realização da Companhia 2x2 de Ouro Preto. Mais informações, 9143-9848.
Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nessa segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2011, é máxima de 29 graus e mínima de 17 graus. Sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As informações são do site Climatempo.
Climatempo, a melhor previsão para o Brasil.
A recente passagem de uma frente fria que ainda está parada no mar ao largo do litoral sul da Bahia ainda favorece a formação de nuvens bastante carregadas sobre o norte e sobre o leste do estado de Minas Gerais. Nessas áreas chove a qualquer momento do dia, intercalando períodos com sol. Ainda pode chover com moderada a forte intensidade. Na capital, no sul do estado, no Triângulo Mineiro e também na zona da Mata de Minas, o sol aparece um pouco mais forte e a temperatura tende a subir ao longo do dia. As pancadas de chuva acontecem principalmente a partir da tarde, por causa do aquecimento. Em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Camila Ramos, da Climatempo Meteorologia.
Previsão do tempo.
Notícia.
O torcedor corintiano mais ilustre do país, o ex-presidente Lula, divulgou nota de pesar e solidariedade pela morte do ex-jogador de futebol Sócrates. No breve texto, Lula ressalta que o doutor Sócrates foi um craque no campo e um grande amigo, exemplo de cidadania, inteligência e consciência política, além de seu imenso talento como profissional de futebol. Para Lula, Sócrates deixa uma contribuição generosa para o Corinthians, para o futebol e para a sociedade brasileira, que jamais será esquecida. Torcedor do Santos, o senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, disse que já nesta segunda-feira entrará com requerimento de homenagem e pesar para Sócrates. Suplicy lembrou da atuação política de Sócrates e da afinidade dele com o Partido dos Trabalhadores.
Uma pessoa que, inclusive no Corinthians, como líder do movimento chamado Democracia Corintiana, teve um papel fundamental para estar resguardando melhor os direitos dos atletas. Ele, inclusive, foi membro do PT numa ocasião, né? Chegou até a ser cogitado para ser candidato a prefeito de Ribeirão Preto, tudo pelo PT, mas acabou não acontecendo, mas era um companheiro nosso.
Secretário de Comunicação do PT e torcedor do São Paulo, o deputado federal André Vargas ressalta que Sócrates escolheu um dia especial para se despedir dos brasileiros, exatamente na última rodada do Campeonato Brasileiro.
Exatamente num dia especial, ele dá adeus, mas certamente também estará do outro lado da vida ainda sorrindo no dia de hoje. Estamos vendo nos campos de futebol a manifestação de todas as torcidas pela saudade e o vazio que Sócrates deixa.
A presidente Dilma Rousseff também emitiu nota oficial pela morte de Sócrates. Segundo Dilma, o Brasil perde um de seus filhos mais queridos. Nos campos, com seu talento e seus toques sofisticados, foi um gênio do futebol, a ponto de ser considerado o melhor jogador sul-americano de 1983 e ser escolhido pela FIFA em 2004 como um dos 125 melhores jogadores vivos da história. A nota segue dizendo que Sócrates foi um brasileiro atuante politicamente, preocupado com seu povo e seu país. Procurando o bem-estar de seus companheiros, ajudou a implementar um sistema democrático no clube em que atuava. Participou também ativamente da campanha pelas diretas já e de outros momentos importantes da redemocratização do país. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Apolos Neto.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural. Ponto Chique do Cutiula. Para almoço e lanche, não tem outro igual. Ponto Chique do Cutiula.
Escritório Contábil Smart Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smart Giassi.
São João Supermercados, o supermercado da família.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa encontrar.
3551-4540.
Selaria do Jefinho, variedades em selas, arreios, mantos em gel e tudo o que o seu cavalo precisa, além de bonés e chapéus. Qualidade e bom preço é na Selaria do Jefinho, 3551-2778, ao lado do terminal rodoviário.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeituni, 3551-4237.
Você quer falar com a Rádio Comunitária? Mande seu e-mail para comunitaria87fm2@gmail.com ou entre em contato pelo telefone 3552-6038. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, a primeira do seu rádio.
Você também pode levar o baú do Ricardão para animar a sua festa. Pérolas da música de todos os tempos, dos anos 50 até os dias de hoje. Com o baú do Ricardão, você agita a sua festa, com qualquer ritmo, som e iluminação. Para saber mais, ligue 3551-0305 ou 8859-5999 e fale direto com o Ricardão.
Há 220 anos, morreu um dos maiores gênios da música clássica. Wolfgang Amadeus Mozart morreu aos 35 anos de idade, sob suspeita de assassinato. Compositor de talento precoce, começou a tocar cravo, instrumento antecessor do piano, aos 3 anos de idade. Completados 6 anos, realizou sua primeira turnê pela Europa e aos 12 anos já era um compositor de altíssima qualidade. Foi autor de mais de 600 obras, entre elas 41 sinfonias, 27 concertos para pianos, 13 serenatas, mais de 100 minuetos e várias óperas e réquiens. Apesar de grande popularidade e sucesso, Mozart morreu pobre e foi enterrado em vala comum num cemitério de Viena. Há 220 anos, morreu um dos maiores gênios da música clássica.
Mozart faleceu na madrugada do dia 5 de dezembro de 1791. Nos últimos dias de vida, o compositor, ironicamente, trabalhava numa encomenda de um réquiem, uma missa fúnebre que ficou inacabado. Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria, em 27 de janeiro de 1756. Com apenas 3 anos, começou a tocar cravo, instrumento antecessor do piano. Aos 6, realizou sua primeira turnê pela Europa. Aos 12, já era um compositor de altíssima qualidade, com direito à ópera. Graças à precocidade do autor, herdamos uma extensa e preciosíssima obra. Entre elas, estão 41 sinfonias, 27 concertos para piano, 13 serenatas, mais de 100 minuetos e as óperas As Bodas de Fígaro, Don Giovanni e A Flauta Mágica, entre muitas outras. A morte do compositor, até hoje é cercada de uma aura de mistério. Criou-se um verdadeiro folclore. A princípio, se acreditava que o compositor teria morrido de uma infecção aguda, que chegou a ser considerada a causa oficial da morte. Mas cerca de um mês depois, um jornal em Berlim publicou a suspeita de que Mozart teria sido, na realidade, assassinado. O fato é que o estresse provocado pelo ritmo intenso de trabalho que assumiu por causa de problemas financeiros contribuiu para o fim deste compositor erudito. O filho de Mozart, Carl Thomas, relatou que o corpo do pai estava em estado adiantado de putrefação, impossível de se realizar uma necrópsia detalhada. As condições do cadáver reforçaram a hipótese de que Mozart fora envenenado. Um dos principais suspeitos é Antonio Salieri, um dos maiores rivais artísticos de Mozart. Este episódio foi abordado no filme Amadeus, de Miloš Forman. Outra suspeita cairia sobre a Ordem Maçônica, que teve parte dos segredos revelados na ópera Flauta Mágica, composta no ano em que morreu. E foi justamente com a Flauta Mágica que Mozart voltou a fazer sucesso em seu país. Em uma de suas cartas, o músico revelou que fora expulso da corte aos pontapés. Mozart foi enterrado numa vala comum num cemitério de Viena. Devido à pobreza, não houve lápide que o identificasse. Até hoje não se sabe ao certo o local do túmulo dele. História Hoje, pesquisa, redação e locução, Kátia Buzar. Sonoplastia, Messias Melo.
Comunitária de Guaxupé.
Deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Olha, o Arena Fight apresenta o combate de MMA dia 17 de dezembro aqui em Guaxupé. Serão 7 lutas de tirar o fôlego aí da moçada. O primeiro evento de lutas do Sul de Minas. Terá a presença VIP do Maurício Shogun e do Murilo Ninja, dia 17 de dezembro, às 20 horas, no ginásio poliesportivo de Guaxupé. Atletas de Guaxupé e região estarão na seletiva para Predador Fight. MMA, Arena Fight, Guaxupé, você não pode ficar fora desta, tá bom? Garanta logo o seu ingresso nas bancas Martins e na banca da Sandra, Academia Pride e Fisio Spa Centro Clínico. Mais informações, ligue 3551-1366, 3551-1366, Arena Fight apresenta combate de MMA, dia 17 de dezembro em Guaxupé, no ginásio poliesportivo a partir das 20 horas.
Olha, e já que a gente falou aqui na Banca Martins, inevitavelmente a gente lembra do Marcelino, né, corintiano, que deve estar super triste hoje, né? Mas, olha só, além de tudo que o Corinthians ganhou, a gente vai ouvir agora no Trocando em Miúdos, que, olha, o Corinthians é o clube mais valorizado atualmente do Brasil.
Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancá.
Terminando o Campeonato Brasileiro de Futebol, um dos mais animados dos últimos tempos, e está na hora da gente prosear então aqui de dinheiro. Hoje, não falo do tantão que está sendo gasto na construção de novos estádios milionários à espera da Copa do Mundo de 2014. A prosa de hoje é de renda, dívida, economia e, por exemplo, casualmente, o Corinthians está na frente tanto na tabela do campeonato quanto nas cifras. Vamos ao Corinthians, que pode ou não no domingo ser o campeão brasileiro. Ele é o time que hoje tem a maior receita do futebol brasileiro. E tem mais, de 2007 até hoje, a renda do Corinthians aumentou 80%. Pulou de 125 milhões para 237 milhões de reais. Uma das causas do aumento da entrada de grana no Corinthians são os contratos com as televisões e os direitos de publicidade na transmissão de jogos, que aumentaram 144% desde 2008. O Corinthians também termina 2011 como o clube mais valioso do Brasil, ou seja, se hoje ele estivesse à venda, está valendo 942 milhões de reais. E os outros? Bom, é que nem na tabela dos jogos do Campeonato Brasileiro, ficam lá atrás do Corinthians, inclusive nas dívidas. Por exemplo, o time brasileiro com a maior dívida na praça é o glorioso Botafogo, 375 milhões de reais. Metade disso é só de imposto atrasado, na maior. Depois, na vice-liderança, praticamente empatado, vem o Fluminense, que está devendo 372 milhões de reais. E só para zoar. E o Flamengo? Ele está devendo 315 milhões de reais. Mas tem o seguinte, 80% dessa dívida flamenguista é só de imposto não pago. Ah, os dados de hoje são de Marcos Mota e foram apresentados na Suíça na reunião do International Football Arena. Então tá, inté e axé.
É da sua conta.
O giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
Restaurante Nova Floresta. Refeições com inigualável sabor da cozinha mineira. Em uma das principais reservas naturais de Minas. Restaurante Nova Floresta. 3551-3028. DT Forte. A solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte. A sua detetizadora.
Portal Noivas, locação de vestidos de noiva e trajes especiais, há 17 anos em Guaxupé, oferecendo praticidade e economia. Portal Noivas, 3551-5392.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski, revolucionária. Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
A Câmara Municipal de Guaxupé é a casa do povo. Por isso, a sua participação é muito importante para direcionar o trabalho dos vereadores. Acompanhe de perto as sessões do Legislativo ou assista de onde você estiver pela internet. Acesse camaraguaxupé.mg.gov.br e saiba mais sobre as atividades da Câmara dos Vereadores em prol do povo de Guaxupé.
A Rádio Comunitária apoia o respeito às diferenças independente de gênero, raça, religião ou cultura, de condição social ou econômica, ou de natureza sexual. Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé. Essa é rádio de verdade.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Horas 41 minutos, hoje é 5 de dezembro de 2011. Você que está chegando em casa agora para aquele almocinho esperto e ligou o rádio, muito obrigado, seja muito bem-vindo. E olha só, muito obrigado pelo carinho, pela confiança, tá bom? E a gente está recebendo aqui nos nossos estúdios da 87 FM, aqui na Capitão João Machado, 199 no centro de Guaxupé, a presença aqui da Silene e do Osvaldo. Eles são lá do Amor Exigente, e o Amor Exigente, os grupos de Amor Exigente de Guaxupé estão convidando todo mundo para um evento de conscientização e sensibilização na nossa comunidade sobre a dependência química e suas implicações na família e na sociedade. Esse encontro será realizado, sabe que dia? Hoje, dia 5 de dezembro, hoje às 18h30 da tarde, lá na Casa da Cultura. É isso aí mesmo, Silene? Bom dia.
Bom dia. O evento será realizado em dois locais, né? Na Casa da Cultura será para os adultos e as crianças. E no Centro Catequético, antigo colégio, será para os jovens, né? Então são duas programações no mesmo horário. Tudo inicia-se às 18h30.
Certo. E como que é essa... O que você pode contar dessa programação? Começa lá, recepção, assinatura de livro de presença, acolhimento. O que é esse acolhimento aqui que começa? 7h, não dá para contar?
O acolhimento seria receber as pessoas que vêm de outras comunidades, né? Desejar mesmo as boas-vindas, né? Esse acolhimento mineiro mesmo, né?
Espiritualidade pelos jovens aqui, depois da oração da serenidade no Nacional de Guaxupé, enfim, a apresentação, né?
Isso.
Aí a palestra, primeira palestra às 20h da noite, é Família Estruturada, administrada pelo promotor de justiça, Dr. Thales Tácito Ponte Luz de Pádua Cerqueira, né? Enfim, essa é a primeira palestra de hoje, é isso, Silene?
Isso, essa é a palestra que é para os adultos, né? Que será na Casa da Cultura com o Dr. Thales. O Dr. Thales já é um colaborador assim, do Amor Exigente, já participou de outros eventos que a gente fez. E a palestra dele é muito, é bem mesmo voltada, né, para a família, para estruturação da família, estruturação e reestruturação da família. Que a gente vê como um ponto muito positivo e importante para ser trabalhado, para que a gente possa fazer frente a esse problema aí da dependência química. A gente não tem, às vezes, para fazer prevenção contra o uso indevido de drogas, não necessariamente a gente precisa falar de drogas, mas sim falar de valores, né? Os valores que as famílias precisam cultivar e reforçar para que fique mais protegida contra esse problema da nossa época, né? Um problema muito atual.
Então, daí também tem para as crianças, é isso? Tem jovens e adolescentes no centro de pastoral. Eles vão estar tendo outro tipo de palestra lá?
Isso. Eu vou colocar o primeiro aí das crianças, que será lá na Casa da Cultura também. Para que os pais possam ir e ficarem assim tranquilos na palestra, né? Aí a gente vai ter um pessoal que vai recepcionar as crianças e vai cuidar das crianças. Porque é importante, e a gente achou que isso seja importante, para que os pais possam mesmo ir, não tenha empecilho. Porque às vezes quem tem um bebê não tem com quem deixar. Então a gente já providenciou que isso não fosse um problema para que as famílias pudessem participar. E no centro catequético vai ter a programação para os jovens e os adolescentes, né? Porque também para que o tema possa ser tratado focado para eles, né? Focado para a idade deles, né?
Certo.
É interessante para eles.
Tá, e então quer dizer, crianças, aí tem as adolescentes, né, que você falou também, que vai ser, a programação começa, a primeira palestra às 20 para as 8, né, jovens e adolescentes, que é a palestra Espiritualidade Dimensão Adormecida, né? Ô Silene, tem muita programação, é bastante tensa, né?
Sim.
Né?
Sim.
Como que é fazer tudo isso aqui? Organizar tudo isso aqui?
Rodrigo, foi bastante difícil, sabe? Está sendo bastante difícil. É que a comunidade está, assim, de uma forma bem legal, está cooperando mesmo, graças a Deus. Mas é muito difícil. Não é nada fácil, não. Só que eu acho assim, nós temos um problema, um problema muito grave que precisa ser tratado, e a gente não pode mais ignorar a existência. E não pode, por exemplo, vou tratar só com os pais. Eu pessoalmente, eu acho que não pode ser tratado só com os pais. Já precisa de envolver a família toda. A família inteira, todos os membros da família precisam ser cuidados. Com os jovens foi colocado, um dos temas foi colocado, espiritualidade dimensão adormecida, justamente porque a espiritualidade é um fator de proteção, contra o uso indevido de drogas. Porque quando, na recuperação... De um jovem que já tenha se envolvido com drogas, trata da espiritualidade, resgate, né, da espiritualidade, a disciplina, e o trabalho também é visto nessa parte, né, que é na recuperação. Então a gente vai tratar da espiritualidade, essa dimensão adormecida, porque às vezes a gente nota que está faltando aí na nossa sociedade, que um comprometimento dos jovens com a parte espiritual é o que eu observo, né? Na nossa sociedade, eu observo que está faltando um comprometimento do jovem com a espiritualidade. E a espiritualidade, como o Ismael Batista já falou para a gente em palestras no Amor Exigente, ela está muito ligada na autoestima. Então, a falta de autoestima é um fator que leva muitos jovens a usarem drogas. Então, tratar da espiritualidade é tratar de autoestima. E autoestima, o jovem se sentir empoderado para ele não usar drogas. Ele se sentir capaz de buscar o prazer para a vida dele sem drogas. Deixar a facilidade da droga, porque a gente sabe que a droga é uma facilidade para o prazer. Então, deixar a facilidade da droga para os prazeres normais da vida. A dança, o esporte, o namoro e tudo isso que faz parte da nossa vida. Que isso sim vai garantir uma vida saudável, né? Uma vida saudável e duradoura.
Silene, e também agora, muito importante tudo isso que você falou com relação ao jovem, né? E a responsabilidade dele para com ele mesmo. Agora, até que ponto também... que é importante, já que a gente está falando de amor exigente, que são os familiares, né, de dependentes, aí vocês podem falar com bastante propriedade, até que ponto que é importante, então, que a família também vá, por exemplo, os familiares, pessoas que às vezes nem não fazem parte do amor exigente hoje, não estão nos grupos, mas tem algum dependente, tem alguém passando por essa dificuldade na família, qual a importância dessa pessoa estar indo, porque até que ponto que a família também está envolvida nesse sentido todo e nessa dependência, nessa doença instalada?
Então, a família participa como codependente. Às vezes, o que, é que acontece? A família, ao invés de estar reforçando os pontos positivos, ela acaba entrando no círculo vicioso da doença, da dependência química. Ao invés dela trabalhar os pontos positivos, ela passa a reagir. Ela simplesmente reage ao comportamento destrutivo do jovem que já está envolvido com a droga. Então, é preciso quebrar esse círculo vicioso. Então, a família, eu costumo dizer assim, a família precisa de acordar para essa realidade. Ela precisa ver, entender o problema da dependência química. Porque se a gente não entende de um problema, como a gente vai poder ajudar alguém?
Com certeza. Silene, e outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte, então, as datas aqui das palestras, então, na verdade, começa, é tudo amanhã mesmo.
É tudo hoje.
Tudo hoje, desculpe, é tudo hoje mesmo.
É tudo hoje e tudo ao mesmo tempo mesmo.
Tudo ao mesmo tempo.
E por isso que foram escolhidos dois locais, né?
É,
O Sirlene, outra coisa, como é que está a questão do preconceito com relação à droga, do entendimento com relação à dependência química aqui na cidade? O que, que vocês têm visto, progrediu durante esse tempo em que o Amor Exigente tem atuado? Mudou muita coisa ou não?
Olha, eu acredito muito assim, que mudou para as famílias que frequentam o Amor Exigente ou até frequentaram. Ainda a gente nota muito preconceito na sociedade. Principalmente, uma coisa dificílima da gente chegar a entender e fazer com que entendam é que a dependência química é a doença. Então, as pessoas não compreendem isso como doença. E isso ainda tem muito preconceito na comunidade.
E é interessante que esses dias até teve a Samira aqui no Dia Mundial de Combate à AIDS, 1º de dezembro, a Samira teve aqui, a Samira Jorge. Todo mundo sabe sobre a luta dela com relação a isso, e ela mencionou inclusive sobre como que a droga também contribui, né, para os comportamentos de risco. E no caso, achei muito interessante, muito importante, que ela mencionou o seguinte: droga sem hipocrisia, gente. Droga também envolve aquela cervejinha tão admitida por todo mundo no dia a dia, né? E que leva a outras, pode levar a outras coisas. O fato de ela ter mencionado também a questão do álcool é porque a gente se espanta com tantas coisas, né, por aí, e tem preconceito com tantas pessoas que utilizam, às vezes, de drogas ilícitas, né? Mas a droga lícita, ela é totalmente aceita na sociedade, até com todo respeito, até na igreja o padre bebe, mas tudo bem que lá tem ritual, né? Lá é um ritual, é uma coisa assim, né? Até tem um amigo meu que falava que ele da igreja ele só gostava dos vinhos e dos pecados só. Mas o que que acontece? Brincadeiras à parte, a gente vê ontem, por exemplo, o falecimento do Dr. Sócrates, né? Decorrente em complicações da bebida. Ele que era um atleta, né?
O médico,
decorrente de complicações vindo da bebida, né? Do álcool. E quantas mortes que a gente não vê do dia a dia aí, decorrente de complicações de saúde provindas do consumo de álcool e muitas vezes acidentes também, né, envolvendo pessoas alcoolizadas. Silene, é difícil combater essas questões, porque agora, inclusive, tem um projeto aí em Brasília, um deputado querendo proibir de vez as propagandas de bebidas alcoólicas.
O Amor Exigente é a favor. Inclusive fez um abaixo-assinado nacional contra a propaganda de álcool na televisão.
Uhum. Então, como que vocês enxergam essa questão então hoje aqui na cidade? Só pra gente encerrar, assim. Porque a gente vê, não é criar polêmica ou falar. Pra gente debater mesmo, refletir sobre a nossa cidade de Guaxupé, a gente luta contra essa questão, quer dizer, o Amor Exigente luta contra a dependência química, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê a cidade cada vez mais tomada por festas, onde a bebida alcoólica é um dos grandes atrativos, enfim, tudo quanto é evento tem lá a sua bebida alcoólica. Aliás, festa sem bebida alcoólica parece que não é festa, vira festa infantil, vira festa de aniversário de criança, né? Como é que o Amor Exigente enxerga toda essa situação, Sirlene, para a gente encerrar aqui?
O Amor Exigente vê a questão das drogas como um todo, né? Desde o cigarro, o álcool, tudo aquilo que não é benéfico para a saúde humana, a gente não é a favor, né? Tinha um padre Israel, da cidade de Lavras, inclusive ele já é falecido. Ele falava assim, que se ele não acreditasse verdadeiramente que quando ele consagrava o vinho na mesa do altar, que aquele vinho realmente não era o sangue de Cristo, se ele não tivesse realmente essa fé, ele não tomaria o vinho. Nem o da celebração. Eu admirei muito o padre Israel, e ele cuidava, né, de uma clínica de recuperação lá em Lavras. Então eu achava assim que ele era um testemunho vivo, porque não adiantava nada ele falar para os meninos não usarem, que ele sabia que os meninos que ele cuidava nunca mais ia poder usar o álcool também, não era só outras drogas, né? E se ele não desse um testemunho vivo? Então eu acho que isso é importante. Aí eu acredito, eu como mãe, eu acredito que isso é muito importante. É importante a gente pensar o ser mãe, o ser pai, né? Porque a gente, eu sou mãe, mas e a minha maternidade, né? Minha maternidade, ela permanece a vida inteira. Eu não fui mãe, eu sou uma mãe. E eu tenho um compromisso com a minha maternidade. O que, que é o meu compromisso com a minha maternidade? É continuar gerando vida para a minha filha. Então, o meu contra-testemunho seria desastroso. É isso que eu acredito muito. Né?
Legal.
Acredito muito.
Silene, eu queria agradecer você, o Oswaldo também. O Oswaldo falou demais hoje aqui. Né? Tudo bom, Oswaldo? Viu?
Só para ela falar, porque está mais...
Mais inteirado, mais a par.
Do evento aí, né, dessa palestra.
Tá, então aproveita e convida todo mundo aí. Hoje, a partir das 18h30, né?
Isso, a partir das 18h30, lá na FEPAS, na Casa da Cultura, pedindo que as pessoas compareçam lá para assistir essa palestra do promotor, né?
Uhum.
Que retire esse preconceito, porque o promotor, ele é um homem de bem, ele vem falar as coisas boas para ajudar, né, os jovens e os pais também, né?
Uhum.
Que queira conhecer um pouco sobre o que, que é a codependência.
Tá,
e, então, não, tira esse preconceito. Mas,
perfeito, é isso aí.
E os jovens também, aproveitando a oportunidade, que não tira esse preconceito de procurar os grupos de apoio, que é os Narcóticos Anônimos, o álcool, os alcoólicos anônimos, pessoa que tem depressão, medo, ansiedade, procurar os neuróticos anônimos e os pais familiares, procurar um amor exigente. Porque para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor.
Assim, né? Como os familiares de alcoólicos também pode procurar o Alanon.
Mesma coisa.
Né?
Então é isso aí.
Tá certo. Oswaldo, muito obrigado. Silene, muito obrigado. Todo mundo convidado hoje, 5 de dezembro, às 18h30, lá na Casa da Cultura, para a palestra aqui, o pessoal, Encontro do Amor Exigente. Obrigado, gente.
A gente que agradece.
Obrigado. A gente prossegue aqui no giro para o Guaxupé, porque já está no finalzinho, mas a gente tem ainda que falar com o Gordo, o nosso companheiro Gordo, lá, o editor, lá direto de São Paulo, né, o Gordo que fala lá da Terra da Garoa com a gente, toda segunda-feira, né, o Gordo que é editor-chefe de todo o departamento de esportes do Grupo Estado de São Paulo, e o Gordo fala com a gente direto lá de São Paulo. Eu conversei com ele pela manhã hoje, para ele contar como é que está lá por São Paulo. E outra, o jornal, né, já que ele é editor-chefe de todo o Grupo Estado de esportes, o que acontece? O jornal teve que fazer quase que praticamente 3 edições. Uma era se o Corinthians fosse campeão, outra se o Corinthians não fosse campeão, e daí como se não bastasse ainda de sábado para domingo, como se não bastasse não, né, coisa. Mas o falecimento do Dr. Sócrates também virou outra notícia. Então parece que teve 18 páginas do jornal no final de semana, e a gente ouve aqui o Gordo contando pra gente antes do finalzinho do giro, que Ricardo Bicalho tem certeza que vai ficar bravo comigo hoje. Agora a gente vai lá para São Paulo conversar com o Gordo, o jornalista Luiz Antônio Prosperi, que é lá do Estadão, fala com a gente toda segunda-feira aqui na nossa 87 FM. Bom dia, Gordo. Segunda-feira bastante corintiana, e o título do Corinthians aí não poderia ser mais corintiano, hein? A morte do Dr. Sócrates, falecimento de um dos ídolos aí da nação corintiana, do futebol brasileiro, representante da democracia corintiana, criador, um dos criadores, né, da democracia corintiana, e falece logo no dia em que o Corinthians sagra-se campeão brasileiro pela quinta vez. Não poderia ser um título mais corintiano, né, Gordo? Bom dia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos da comunitária. Foi um domingo muito especial para os corintianos, né, que acordaram muito tristes com a notícia do falecimento do Sócrates, que aconteceu na madrugada de domingo, por volta de 4h30 da manhã, aqui em São Paulo. O torcedor acordou se entusiasmado para ir para o Pacaembu, ficar em casa, para esperar a hora do jogo e preparar para comemorar o título, e acorda com aquela notícia muito triste de um grande ídolo, um grande jogador de futebol brasileiro, que havia falecido, o Dr. Sócrates, né? Um jogador diferente em todos os sentidos, um jogador que quebrou muitos paradigmas do futebol, né? Com o jeito dele, a rebeldia, sempre muito apaixonado pelas suas causas, inventou a democracia corintiana, acabou com as concentrações dos jogadores, sempre discursando em favor do cidadão, foi um dos dos pilares ali da campanha da Direta Já, para quem não se lembra, era a população inteira pedindo pela volta de poder voltar para presidente da República, né? Ele subia nos palanques, falava. Era um jogador realmente incrível. Além disso, de uma classe especial, né? Amante do futebol arte, inventou praticamente o lance de calcanhar. Eu, que não sou corintiano, assistia quase todos os jogos do Corinthians para poder assim, ter o prazer de ver jogar futebol, né? E ainda vi a Copa de 82, que ele foi um dos destaques daquele timaço que o Tele Santana montou, que infelizmente não foi campeão, mas encantou o mundo. Quer dizer, que era um jogador muito especial, que todas as torcidas, não só os corintianos, tinha uma admiração muito grande por ele, e pelo mundo afora. Foi impressionante ontem os sites dos principais jornais esportivos do mundo, jornais fortes também, não só esportivos, destacando a morte do doutor. Com tudo isso, essa comoção toda, São Paulo um pouco triste, de repente vem a hora do jogo. Aquelas homenagens, não sei se vocês viram aí, as homenagens no estádio, no Pacaembu, para o soccer, foram muito bonitas e emocionantes. Um minuto de silêncio, com os jogadores erguendo o braço direito, né, como ele comemorava os gols, foi muito bonito e tal. Isso aumentou ainda mais a ansiedade do corintiano pela tata, né, pela conquista do título, e acabou culminando no empate contra o Palmeiras, né, Rodrigo?
E é interessante a questão do Sócrates, porque essa representação, né, e essa toda essa mística que envolve o Corinthians, né, e o Sócrates, ele inclusive estava, eu vi uma, a gente vai exibir daqui a pouquinho, a entrevista que ontem a Marília Gabriela reexibiu com o Sócrates, entrevista agora recente, que foi feita agora em comecinho de novembro, finalzinho de outubro, logo depois que ele saiu da primeira internação. E ele comenta algumas coisas interessantes, passa alguns arquivos dele falando, inclusive, sobre o lance de calcanhar, ele falando que ele dava o chute de calcanhar porque ele acreditava que era mais objetivo fazer o lance dele mais rápido, e, então, assim, aí num gesto de humildade, aí, né, numa fala de humildade, ele falando isso, também fala sobre espetáculo, que era o futebol, e fala da questão de ele ser um jogador incomum, principalmente naquela época, né? Porque, na verdade, ele disse que ele era um estudante de medicina que brincava lá no Botafogo de vez em quando, brincava lá nos times de futebol, e, de repente, o negócio começou a virar sério. Ele não imaginava que ele poderia jogar futebol para se sustentar, enfim, como profissão. E naquela época ele acabou se envolvendo em todas essas questões, né, ativas. Quer dizer, foi um jogador completamente peculiar aí, né, Gordo?
É muito diferente do padrão do jogador comum que a gente está acostumado a ver, né?
Principalmente naquela época, né?
Naquela época ainda, no final dos anos 70, começo dos anos 80, uma época difícil para o país, né? Briga, aquela corrida toda contra a ditadura, que era muito forte no Brasil, né, os militares tomando conta do país. Quer dizer, ele ainda mais no futebol, né, futebol de muito apelo popular, os militares ficaram até preocupados com a atuação dele, né. E essa questão do calcanhar, ele, por ser muito alto, ele, se não me engano, tinha 1,92 m e calçava 41, que para uma pessoa muito alta calçar um número tão pequeno, era difícil ele se manter equilibrado. E o calcanhar, ele falou que justamente foi um pouco disso aí também, que ajudava ele a ser diferente, né, dos outros jogadores. Foi assim, é uma pena, porque foi um símbolo de uma geração, né, até brinquei, até escrevi na minha coluna hoje, no Jornal da Tarde, dizendo que ele era um daqueles caras que todo mundo tinha, os estudantes, naquela época, os revolucionários, tinham um pôster dele na parede, né, nas repúblicas de estudantes pelo Brasil afora aí. Porque, além de jogar muita bola, era um cara totalmente fora dos padrões normais um jogador de futebol que a gente está acostumado a ver até hoje, né?
Bom, tá aí, essa entrevista do Gordo hoje, a coluna do Gordo de hoje, a gente conversou sobre muitos assuntos envolvendo o Corinthians, envolvendo o Dr. Sócrates. A gente já está estourando meio de quatro aqui já, quatro minutos passando do giro, já entrando aqui no Barro do Ricardão. Então, a gente deixa o restante da entrevista do Gordo para a gente passar amanhã, da coluna do Gordo para a gente passar amanhã, tá joia? A gente vai se despedindo hoje aqui, desejando muito, 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 mas muito parabéns mesmo para todos os corintianos, né, aqui de Guaxupé, para todos os corintianos aqui do Brasil, que ontem levaram parabéns, Laís, pelo título do seu time, viu? Então, todos os corintianos aqui, né? E a gente vai encerrar o programa de hoje aqui,
a pedidos incansáveis dos corintianos, né, o hino do Corinthians em beatbox aqui, né? Então a gente vai colocar aqui o hino do Corinthians, depois aqui, antes de encerrar o giro por Guaxupé. E queria me despedir aqui, o Cleiton hoje também, né? Cleiton Dias, que hoje... que hoje vai, quer dizer, você deixa de apresentar o Tarde Especial hoje e já fica definitivamente agora no giro para o Guaxupé, né, Cleito?
É, Rodrigo, você, seguindo o que você pediu, o que você falou, né, nós vamos começar a fazer isso, né?
Uhum. Aí a partir, então, agora de segunda, a partir de hoje você já não apresenta mais o Tarde Especial.
Sim, eu fico na parte da locução do giro para o Guaxupé.
Para o Guaxupé, você vai falar as notícias e tudo mais.
Sim.
Beleza. Então seja bem-vindo aqui, tá joia? E o Adriel Moraes, muito obrigado, Adriel. O Adriel que é o nosso novo repórter aqui. O Adriel que a partir de amanhã já começa a fazer reportagens de rua. Tá? E você vai se embrenhar em cada lugar aí, então, que você não imagina, viu?
Mas foi uma experiência muito boa, né?
E aí você tá empolgado, tá gostando aí do ambiente do rádio, não? Como que é?
É muito bacana, muito gostoso. E tô muito ansioso pela primeira matéria hoje, né?
Legal, isso aí. Boa sorte para você lá. Muito Laís, obrigado. Muito obrigado. Nem deu tempo de comentar sobre o texto da quadrilha aqui, né? Porque é o seguinte, pessoal, a Laís, ela escreve, e ela... Sabe aquele poema do Carlos Drummond de Andrade? João que amava Maria, que amava não sei quem, que não amava ninguém, que amava não sei quem? Então, exatamente. Então, aquele pessoal todo, aquela galera toda, aquela pá toda de gente, a Laís, ela foi fazendo o seguinte, o que aconteceu com cada um? Por exemplo, João amava Tereza, que amava Raimundo. O que aconteceu com o João? Ela foi falando as impressões dela sobre isso. A gente comenta também mais sobre isso durante essa semana. A gente vai conversar. Laís, que vai estar aqui, nossa nova, mais nova comentarista aqui, sobre todos os tipos de assuntos aleatórios possíveis. Né? Ou não, Laís?
Ah, é bom que deixa todo mundo na expectativa.
É, né? É. Você tá gostando também de estar aqui no rádio? Como
é? Tô adorando, é uma ótima oportunidade.
Que joia. E olha só, você já conhecia o senhor Ricardo Bicalho? Já tinha visto esse senhor antes?
Não.
Não? Você já tinha visto algum Elvis aqui em Guaxupé?
Ah, eu vi, sim, então ano passado.
Ah, era esse senhor aqui.
Pela primeira vez, né?
Hoje ele está descaracterizado. Aliás, hoje ele está caracterizado de Ricardo Bicalho.
De Beatles, né?
Fala no microfone 3, por gentileza.
Várias características a gente tem, né, Rodrigo?
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Olha, e o baú do Ricardão vem aí, né?
Vem, posso falar uma coisinha?
É.
Posso?
Ai, ai.
Você cumprimentando o pessoal do Corinthians, tudo.
Quero
cumprimentar e falar que o Corinthians é grande, é um time grande. Não precisava fazer o que fez, expulsar o Valdívia 5 minutos do segundo tempo, como se tivesse tudo preparado novamente para o Corinthians ganhar um campeonato brasileiro. Pô, expulsou com 5 minutos, se precisasse expulsava outro. É que o Vasco empatou lá, velho.
Você acha que foi armado pro Corinthians? Você acha que o apito corintiano ajudou?
Desde 1977, quando ganhou a primeira, que expulsou o Rui Rei.
Concordo.
Do Cid Vanderlei Bosquilha, tem a estátua no Parque São Jorge. É. Que o Rui Rei foi contratado menos de um mês depois pelo Corinthians. Onde já ia ter outra armação de novo, velho. E sempre é polêmico, sempre tem confusão quando o Corinthians ganha. Não é por nada, velho.
Olha só.
E o doutor Sócrates, tão querido. Homenagens ontem, os outros times lembram dele? Eu lembro bem dele, quando ele perdeu o pênalti contra a França, jogou uma Copa do Mundo fora, e não satisfeito em jogar uma, jogaram duas Copas do Mundo fora. É da geração de perdedores do Brasil. Eles, Zico e Companhia Limitada.
Concordo.
Tem mais gente.
Você tá ouvindo o que você faz com a torcida do Corinthians aqui, ó? Não vale, não pode. Mas só porque o Santos vai jogar o Mundial agora.
O nosso campeonato começa agora, a partir de quinta-feira, né?
Ó, cuidado pra você não ficar assim.
Cuidado com os games.
Ó, gente, chega. Tá bom, senão a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. Obrigado, Laís. Valeu, viu?
Obrigado.
Valeu, despede, dá um microfone pra ela falar tchau pros ouvintes aqui.
Não, não vou dar, não.
Ai, 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 viu?
Tchau, gente.
Ah, valeu, gente. Até mais. E a gente vai ficando por aqui de verdade. Vem aí o baú do Ricardão. Você, corintiano, curte o hino do Corinthians. Até mais, pessoal.
O giro por Guaxupé.
Essa é a Rádio Comunitária 87 FM de Guaxupé, emissora sem vínculos políticos, sem fins lucrativos e sem pretensões religiosas. A comunitária defende a democracia e o direito do cidadão de bem. A comunitária se mantém exclusivamente com o apoio cultural das empresas que acreditam em nossa linha de conduta e com a colaboração de toda essa comunidade. Reportagens a partir de amanhã de Adriel Moraes, comentários de Laís Araújo. O Giro pro Guaxupé vai terminando por aqui e amanhã a gente está de volta com a sua companhia. Tchau, tchau.
Campeão mundial. O único campeão mundial considerado pela FIFA.
Aí, Jota Romero, esse é pra você, ó.
Você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
São João Supermercado, o supermercado da família.
Direta Segurança Eletrônica. Sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Giotto, sua melhor escolha em áudio, vídeo, informática, assistência técnica e acessórios. Giotto, 3552-0520.
Pizzaria Frangonete. Rodízio de pizzas todas as sextas-feiras, pratos à la carte e almoço aos domingos. Pizzaria Frangonete, 3551-5299.
Quer remédio barato? Na Rede Multidrogas tem. Medicamentos genéricos com ótimos descontos. A Rede Multidrogas é credenciada ao programa Farmácia Popular do Brasil. Traga seu CPF, receita médica e leve seu remédio grátis. Drogaria Guaxupé na Rede Multidrogas, fazendo mais pela nossa gente. 3551-1185.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
12:13.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Apoio Cultural.
DT Forte, a solução contra ratos, baratas, formigas e outros bichinhos que atrapalham a sua vida.
DT Forte, a sua detetizadora.
Construtora Guaxupé, compra, venda e construção de casas. Construtora Guaxupé, uma empresa do grupo Antônio Felipe Zeitune, 3551-4237.
Portal Noivas, locações de vestidos de noiva e trajes especiais. Vista-se com elegância na Portal Noivas, 3551-5392.
Loja A Dica, confecções, calçados e variedades em presentes. Loja A Dica, da Avenida Dona Floriana.
Guaxupé Imóveis, guaxupéimóveis.com.br. Guaxupé Imóveis é só acessar e sua casa em